Reportagem especial.
31% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental comem frutas pelo menos 5 vezes por semana. Por outro lado, 37% tomam refrigerante diariamente e 50% comem doces quase todos os dias. Os dados são do IBGE. O consumo constante de alimentos com altos teores de açúcar e gordura, como os refrigerantes e doces, pode predispor as crianças no futuro a doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, que hoje já são responsáveis por quase 5% das mortes no Brasil. Outro problema é que muitos desses alimentos prejudiciais à saúde são consumidos não só em casa, mas também nas escolas. Por isso, na tentativa de agir preventivamente, alguns estados brasileiros já adotam leis que regulam a venda e a oferta de lanches nas escolas. Minas entra para a lista neste ano.
Mas num país em que a desnutrição ainda atinge 4,8% das crianças, garantir a alimentação de qualidade dentro da escola é ainda mais necessário. É nessa perspectiva que lei federal aprovada em meados de 2009 torna a merenda escolar direito de todos os estudantes da educação básica. A mesma lei também determina a compra de produtos da agricultura familiar para a produção da merenda como forma de utilizar alimentos mais saudáveis e incentivar essa atividade de peso para a produção agropecuária do país. É o que você confere agora na reportagem da série A Década da Educação, que tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito.
A Década da Educação.
As cantinas de todas as escolas mineiras, públicas e particulares, começam este ano letivo com uma missão: eliminar os lanches considerados de baixo valor nutritivo e substituí-los por opções mais saudáveis. É agora em março, pouco depois de as aulas começarem, que entra em vigor a lei que pretende preservar a saúde dos estudantes através do controle da merenda que é fornecida ou vendida dentro da escola. Uma legislação com esse teor não é novidade no Brasil. Os estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo já têm regras que estabelecem o que pode e o que não pode nas cantinas das escolas. Balas, pirulitos, refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos industrializados são proibidos. Por outro lado, um alimento tem presença obrigatória: a fruta. Tanta restrição é para evitar que crianças e jovens engrossem as estatísticas relacionadas às doenças provocadas pela má alimentação, como diabetes e obesidade. Hoje, 6,6% da população abaixo dos 10 anos já está acima do peso. Para o médico nutrólogo Enio Cardillo, a escola é o espaço ideal para interferir nos hábitos alimentares da população.
Se é uma lei para a proteção da saúde, ela tem que ser cumprida. Porque nós não estamos contra os alimentos, as pessoas, que as pastelarias da cidade, não. Quem vai para a pastelaria, come quem quer. Agora, na escola, para a criança aprender a comer pastel desde cedinho, isso é que não pode. Está bem demonstrado que esses alimentos estão levando as crianças a ficarem obesas. Que a obesidade, ela predispõe a muitas outras doenças. Se a criança é gorda na primeira infância, na idade pré-escolar, a chance dela ser um adulto obeso é 30%. Se ela é gorda na idade escolar, isso sobe para 50%. E se ela é gorda na adolescência, isso vai a 80%. Então nós temos que evitar a obesidade já no começo, na primeira infância.
No Colégio Estadual Central, a mudança já foi feita. Desde junho, quando a lei foi aprovada, a cantina terceirizada que vendia coxinhas, pastéis e refrigerantes foi substituída por outra que fornece gratuitamente refeições supervisionadas por uma nutricionista, como arroz temperado e macarronada. Para preparar os alunos para a mudança e elaborar o novo cardápio da merenda, a direção do colégio fez uma pesquisa que identificou as preferências alimentares dos estudantes e o entendimento deles sobre o que é uma boa alimentação. Os resultados mostraram que muitos alunos só precisavam de um incentivo para passar a comer melhor. Os jovens receberam uma lista que incluía doces, alimentos industrializados e naturais e deveriam marcar os alimentos indispensáveis numa dieta. Frutas e iogurtes foram os campeões. E 87% dos estudantes reconheceram a necessidade de adotar hábitos alimentares mais saudáveis. É o caso de Bárbara Cristina Rocha, aluna do terceiro ano, que mudou o lanche na hora do recreio junto com a mudança da cantina.
Eu comprava salgado e refrigerante, e era todos os dias, assim, 5 vezes por semana ainda. Agora eu prefiro, né? A comida é uma delícia, é muito bem preparada e eu costumo lanchar sempre. Além de ser mais saudável, é melhor para o nosso metabolismo e a gente está em fase de crescimento, né? Então, eu prefiro.
As mudanças no fornecimento da merenda escolar não chamam atenção apenas para o dever de as escolas serem espaço de educação alimentar. Elas também ampliam direitos dos alunos. Lei federal aprovada em 2009 estendeu a oferta da merenda para todos os estudantes da educação básica da rede pública. Até então, só os alunos do ensino fundamental de 6 a 14 anos tinham refeição gratuita na escola. Com a mudança, cerca de 14 milhões de estudantes da educação infantil e do ensino médio passam a ter esse direito garantido. No Colégio Estadual Central, que tem turmas só de ensino médio, a merenda gratuita era uma reivindicação antiga dos alunos, como revela a responsável pelo programa de alimentação da escola, professora Onílis Firmino.
A merenda escolar, tem pesquisas aqui anteriores, ela sempre aparecia como uma reivindicação dos alunos, principalmente do curso noturno, por causa de uma necessidade alimentar deles, que eles moram longe. A gente não atende a comunidade local. Nós atendemos à noite os serviçais da Zona Sul. Então são pessoas que ficam o tempo inteiro fora de casa. E os alunos da tarde também reivindicavam, porque eles vêm sair de casa às 10h30, 2 horas, eles, a rotina ela é do almoço, aí, né? Não faz parte mais da vida deles, e eles chegam aqui com fome, nem todo mundo tem dinheiro para poder estar fazendo alimentação fora de casa.
A mesma lei deve ainda movimentar a economia do campo. É que ela também determina que pelo menos 30% dos recursos aplicados pelas prefeituras na compra de alimentos para a merenda devem ser destinados para aquisição de produtos da agricultura familiar. Isso significa 660 milhões de reais nas mãos dos produtores que respondem hoje por 84% dos estabelecimentos do setor agrário no país. Em Divinópolis, a prefeitura já negocia a compra de frutas, legumes e verduras para a merenda com os pequenos agricultores locais. O presidente da Associação dos Pequenos Produtores da Agricultura Familiar, Nilson Ferreira, comemora a segurança que a medida vai trazer para a produção local.
Nossos produtores estão na roça de navios, né? A gente sabe que hoje a gente não tem garantia na zona rural. E com essa nova lei, pelo menos um pouco de alívio vai trazer para nós. Você acaba tendo uma possibilidade e trazendo uma chance das pessoas ficarem no campo. É mercado garantido e que o produtor tem a oportunidade de se programar e atender o mercado contínuo. A gente sabe que é um mercado amplo e nós temos condições de produzir. Então os produtores estão na expectativa muito boa de que vá, inclusive, trazer uma oportunidade maior para os produtores estarem gerando renda no campo.
Com produção de Larissa Arantes, Priscila Brito para a UFMG Educativa.
E não perca amanhã o que muda no transporte escolar da zona rural em 2010 e nos próximos anos. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.